Boa tarde, vamos dar início à sessão da tarde e convido, tenho a honra de convidar os oradores, a senhora relatora especial da ONU para o Direito à Privacidade, Ana Briana Nogueiras, que convido para se deslocarem à mesa de trabalhos, a senhora comissária do Instituto Nacional da Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que detém também a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, Josefina Román Vergara, e Bruno Martins, professor e investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Peço o favor de... Boa tarde. Então, a senhora relatora, a senhora relatora especial da ONU para o Direito à Privacidade, Ana Briana, vai apresentar-nos o tema a utilização das tecnologias como forma de discriminação. Tem a palavra.
Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y poder invitarles a la reflexión sobre un tema que es de gran relevancia para la cohesión y el bienestar de la sociedad de la información y del conocimiento. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación que me fuera cursada y también a ustedes todos por su presencia e interés en este tema tan sensible. Vivimos en una era donde la tecnología juega un papel central en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Desde la forma en que nos comunicamos, trabajamos y aprendemos, hasta cómo interactuamos socialmente, la tecnología tiene un impacto profundo y omnipresente. Sin embargo, este poder transformador de la tecnología también lleva un riesgo significativo: el potencial de reforzar y exacerbar las desigualdades y las discriminaciones existentes. Es que la tecnología, más aún cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, nos ofrece ventajas inconmensurables en materias como empleo, como sociedad, como cultura. Y estos sistemas siguen avanzando, más aún. Leen cuentos para nuestros niños, organizan las comandas en lugares de comida rápida, ayudan a componer videos musicales. Lo que importa es que debemos tener siempre la certeza de que los beneficios son muy mayores comparativamente con los riesgos. Desde sus albores, la tecnología en su desarrollo y aplicación ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas, pero no todas las innovaciones tecnológicas han beneficiado por igual a todos los grupos sociales, sino que hemos visto cómo, en algunos casos, han sido utilizadas para perpetuar desigualdades y discriminar a grupos minoritarios. Los primeros sistemas informáticos y de automatización, desarrollados en las décadas del 60 y del 70, reflejaban los sesgos de sus creadores, lo que llevó a la exclusión de minorías raciales y de minorías de género, así como de oportunidades en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. A medida que la tecnología ha avanzado, También lo han hecho las posibles formas de discriminación. En la actualidad, la discriminación tecnológica se manifiesta de diversas formas y afecta a múltiples aspectos en las vidas de las personas. La introducción de la inteligencia artificial y de los algoritmos ha exacerbado algunos de estos problemas. Los algoritmos, a menudo considerados imparciales, en realidad reflejan y amplifican los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados. Esto ha llevado a generar situaciones donde personas de minorías étnicas y raciales reciben sentencias judiciales más severas, tienen menos probabilidades de ser contratadas para trabajos y son más propensas a ser vigiladas por la policía. A pesar de los avances en la accesibilidad de la tecnología, muchas comunidades minoritarias, especialmente en áreas rurales y en países de desarrollo, siguen teniendo un acceso limitado a Internet y a dispositivos tecnológicos. Esto no solo afecta su capacidad para comunicarse y acceder a información, sino que también limita sus oportunidades educativas y laborales. En el ámbito de la discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad subraya la importancia de garantizar que dichas personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Aún así, la tecnología a menudo no es accesible para las personas con discapacidades, lo que, sumado a las mencionadas oportunidades educativas y laborales, perpetúa su exclusión social y económica. En lugar de ser una herramienta de inclusión, se convierte en un mecanismo de exclusión en base a una discapacidad. ¿Cómo se manifiesta la discriminación tecnológica? Una de las formas más insidiosas y menos visibles de discriminación tecnológica hoy en día es, sin dudas, la discriminación algorítmica. Los algoritmos, que son conjuntos de reglas y procedimientos para resolver problemas, están cada vez más integrados en nuestras vidas. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde la selección de candidatos para empleos hasta la determinación de sentencias en el sistema judicial. Sin embargo, estos algoritmos pueden perpetuar y amplificar los sesgos presentes en los datos con los que son entrenados. Algunos ejemplos de discriminación tecnológica son el caso de Amazon, que fue utilizado un sistema de contratación automatizada entre el 2014 y el 2017. Este sistema mostró un sesgo contra las mujeres. El algoritmo penalizaba los currículums que contenían palabras relacionadas con el género femenino, como capitana o equipo femenino. Otro ejemplo, los algoritmos de contratación, que también pueden discriminar a candidatos de minorías raciales y étnicas si los datos históricos de contratación reflejan un sesgo hacia ciertos grupos. Otro caso, justicia penal. El sistema de evaluación de riesgo denominado COMPAS, que fue utilizado en el sistema judicial en Estados Unidos de Norteamérica, ha demostrado tener un sesgo racial. ¿Por qué? Porque sobreestima el riesgo de reincidencia de los afroamericanos, mientras que subestima el de los blancos. Otro ejemplo, en el caso de tecnologías de vigilancia, se permite una supervisión sin precedentes en las actividades individuales. También las tecnologías de reconocimiento facial, que son utilizadas por la policía y otras agencias gubernamentales, han mostrado mayores tasas de error en la identificación de personas de piel oscura, mujeres y jóvenes. Un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos encontró que muchos algoritmos tienen tasas de falsos positivos mucho más altas para personas de ciertos grupos raciales y étnicos. Otro ejemplo tiene que ver con el patrullaje de las fuerzas policiales basado en datos. Los sistemas de policía predictiva utilizan datos históricos para identificar áreas de alta criminalidad. Dirigen, por tanto, recursos policiales a esas zonas. Estas prácticas pueden llevar a una vigilancia excesiva en barrios de minorías, exacerbando la desconfianza y las tensiones entre la policía y dichas comunidades. También en lo que tiene que ver con brecha digital, podemos mencionar que muchas áreas rurales e indígenas ven con dificultad el acceso a Internet de alta velocidad. Y este Internet de alta velocidad en algunas zonas sigue siendo limitado o inexistente. Ahora, ¿en qué grupos específicos se produce el impacto de este fenómeno? En las comunidades étnicas y raciales, para empezar. Luego, en comunidades religiosas también. Las comunidades LGBTQ+, y las mujeres también son objeto de este tipo de discriminación, lo mismo que las personas con discapacidades. ¿Cuáles son entonces, se preguntarán, las repercusiones de estos fenómenos? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, las consecuencias sociales y psicológicas de la discriminación tecnológica son profundas y son multifacéticas. Las personas de grupos minoritarios que enfrentan este tipo de discriminación pueden experimentar una variedad de efectos negativos. Se menciona aquellos que impactan, por ejemplo, en su bienestar y en su calidad de vida. Hablamos, por ejemplo, de sufrir la exclusión digital, de sufrir estigma y de sufrir marginación. También en lo que tiene que ver con salud mental. Se habla de ansiedad, estrés, baja estima. Asimismo, la discriminación tecnológica puede tener, además de estas repercusiones, repercusiones económicas negativas significativas. En tanto, afecta el empleo, en especial las oportunidades de acceso al trabajo, de desarrollo profesional, de promociones laborales, limitando el crecimiento profesional por consecuencia de sesgos en las evaluaciones algorítmicas de desempeño. A su vez, temas relacionados con la brecha digital, como la falta de acceso a Internet de alta velocidad y a tecnologías modernas, pueden limitar las oportunidades de acceder a recursos financieros, a préstamos, a servicios bancarios en línea, exacerbando la desigualdad económica. También, si pensamos en caso de emprendedores de comunidades minoritarias, podemos apreciar que muchas veces enfrentan barreras adicionales al intentar establecer sus negocios o hacerles crecer, debido a la falta de acceso a tecnología y a plataformas de comercio digital. Son igualmente perjudiciales las consecuencias legales y políticas derivadas del mal uso de la tecnología, que plantean desafíos significativos para la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. La discriminación tecnológica también se relaciona con la protección de datos y la privacidad. En este sentido, la vigilancia masiva y el reconocimiento facial hacen lo suyo. Se preguntarán entonces, bueno, dada esta situación, ¿cuáles son las soluciones posibles? Pues, para mitigar la discriminación tecnológica, exhortamos a que la tecnología sea designada y desarrollada con la inclusión y la equidad en mente desde el diseño. Exhortamos a las empresas tecnológicas a esforzarse por crear equipos diversos e inclusivos. En tanto, la diversidad en el personal de desarrollo ayuda a identificar y a corregir sesgos que podrían pasar desapercibidos en equipos homogéneos. A su vez, la implementación de programas de capacitación en sesgos inconscientes para desarrolladores y diseñadores también ayuda a reducir la introducción de prejuicios en los algoritmos y en los sistemas tecnológicos. Exhortamos, asimismo, a adoptar principios de diseño industrial, perdón, de diseño universal, que consideren las necesidades de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades. De esta manera, se procura garantizar que los productos tecnológicos sean accesibles para usuarios con capacidades diversas. Seguir normas y directrices internacionales también puede ayudarnos a asegurar que las tecnologías sean accesibles y utilizadas por todos. Por otra parte, la opacidad en el funcionamiento de los algoritmos puede perpetuar la discriminación. Por ello, exhortamos a implementar prácticas de transparencia y rendición de cuentas, así como realizar auditorías independientes de los algoritmos para identificar y corregir sesgos. Estas auditorías deben ser realizadas por terceros imparciales y expertos en la materia, No basta con auditar los algoritmos una vez. Las evaluaciones deben ser continuas para asegurar que los sistemas sigan siendo justos y equitativos a medida que evolucionan. Se deben desarrollar algoritmos que sean explicables, que puedan proporcionar explicaciones comprensibles de cómo se llega a tomar las decisiones. Esto es crucial para asegurar la rendición de cuentas y la confianza de las personas. Se deben publicar los informes sobre el uso de algoritmos y los resultados de las auditorías como una forma de promover la transparencia y permitir la supervisión pública. Los gobiernos, así como los organismos reguladores, tienen un papel muy importante en la promoción de la equidad tecnológica a través de políticas y regulaciones efectivas. Pedimos no solo la regulación, sino la regulación efectiva. Es un plus. Exhortamos para el bienestar de la sociedad que se establezcan y refuercen leyes que prohíban la discriminación algorítmica y tecnológica. Estas leyes deben incluir sanciones claras para las violaciones y mecanismos de aplicación robustos. Exhortamos, a su vez, promover y proteger los derechos digitales de los ciudadanos, asegurando que todos tengan acceso equitativo a la tecnología y una robusta protección contra abusos. Es vital también implementar programas e iniciativas que permitan cerrar la brecha digital. Esto incluye proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en áreas rurales, en comunidades desfavorecidas, y ofrecer también formación en competencias digitales. A su vez, la sociedad civil tiene también un papel muy importante en la promoción de la equidad tecnológica y en la lucha contra la discriminación. Es necesario apoyar a organizaciones que abogen por los derechos de los grupos minoritarios y que trabajen para prevenir la discriminación tecnológica. Estas organizaciones pueden proporcionar recursos, educación y apoyo legal a las personas afectadas. Exhortamos a fomentar la colaboración multi-stakeholder entre las organizaciones de la sociedad civil, los estados, la comunidad técnica, la academia y las empresas tecnológicas para desarrollar soluciones inclusivas y equitativas. A su vez, muchas veces la implementación de campañas de sensibilización para educar a las personas sobre los riesgos de la discriminación tecnológica y la importancia de la equidad digital brindan resultados muy positivos. Ofrecer formación en derechos digitales a comunidades minoritarias y a grupos vulnerables para empoderarlos a defender sus derechos y utilizar la tecnología de manera segura y efectiva también es muy recomendable. A su vez, las empresas tecnológicas y otras organizaciones pueden liderar el camino adoptando buenas prácticas e innovaciones que promuevan la equidad. Otra forma es desarrollando y compartiendo kits de herramientas y recursos que ayuden a las empresas a evaluar y mitigar el sesgo de sus tecnologías. Estos recursos pueden incluir guías de mejores prácticas, software de auditorías, plantillas sobre políticas. La creación de redes y de consorcios de innovación inclusiva, donde las empresas puedan compartir conocimientos, es otra buena iniciativa para colaborar en el desarrollo de tecnologías equitativas. Establecer programas de mentoría y de capacitación que apoyen a grupos subrepresentados en el sector tecnológico puede ayudar a promover una mayor diversidad en la fuerza laboral, así como también realizar evaluaciones de impacto social para todos y cada uno de los nuevos desarrollos tecnológicos, asegurando que se consideren los efectos potenciales en todos los grupos sociales. Abordar la discriminación tecnológica requiere un enfoque multifacético que incluya un diseño inclusivo, transparencia algorítmica, políticas públicas robustas, participación de todas las partes involucradas en el desarrollo tecnológico y de la red. Implementar estas soluciones y prácticas puede ayudar a crear una sociedad más equitativa y más justa, donde la tecnología sirva como un catalizador para la inclusión y el empoderamiento, en lugar de perpetuar las desigualdades existentes. A modo de conclusión, comentarles. Desde la discriminación algorítmica hasta la vigilancia dirigida y desde la brecha digital hasta la inaccesibilidad tecnológica, las repercusiones son vastas y son muy significativas. Es crucial reafirmar los principios fundamentales de derechos humanos y dignidad que deben guiar el desarrollo y el uso de las tecnologías. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en tal sentido, subraya la importancia de la inclusión, la accesibilidad y la no discriminación, principios que deben ser aplicados universalmente en el contexto tecnológico. Es imperativo un llamado a la acción, por un lado, a los gobiernos, a efectos de formular y aplicar políticas que promuevan la equidad y la inclusión en el ámbito tecnológico, así como implementar programas que cierren la brecha digital, proporcionando acceso equitativo a Internet y tecnología para todos, especialmente en comunidades desfavorecidas. Por otro lado, a las empresas tecnológicas, a efectos de adoptar principios éticos en el diseño y en el desarrollo de sus productos, así como de ser transparentes en cómo operan sus algoritmos y sistemas de datos, permitiendo evaluaciones independientes y publicando resultados de auditoría para mantener la confianza del público. Por otra parte, a las organizaciones de la sociedad civil, a efectos de continuar su labor de defensa y activismo, trabajando para proteger los derechos de los grupos minoritarios y presionando por políticas y prácticas más equitativas en el uso de las tecnologías. Es fundamental, asimismo, educar a las personas sobre los riesgos y sobre las repercusiones de la discriminación tecnológica, así como sobre sus derechos digitales, empoderándolas para que puedan defenderse de manera efectiva. La lucha contra la discriminación tecnológica y la promoción de la equidad es un desafío global que requiere una colaboración transnacional. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales tienen un papel muy trascendente, que es facilitar el diálogo, compartir mejores prácticas, coordinar esfuerzos globales. La tecnología tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera positiva, pero solo si se desarrolla y utiliza con un firme compromiso con la equidad y con la justicia. Debemos trabajar juntos para asegurar que la tecnología beneficie a todos, sin importar el origen étnico, género, religión, discapacidad u orientación sexual. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido podemos construir un futuro donde la tecnología sea una herramienta de inclusión y de empoderamiento, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa para todos. Muchas gracias.
Muito obrigada. A senhora comissária do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que detém a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, Josefina Román Vergara, vai falar-nos sobre o fortalecimento da proteção de dados em contexto digital, estándares de proteção de dados pessoais para os Estados Ibero-Americanos. Tem a palavra.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que celebro y, por supuesto, agradezco mucho la oportunidad de dirigirme ante ustedes en este espacio tan lindo, verdaderamente lindo y entiendo emblemático. Y bueno, lo hago, por supuesto, en nombre de mis compañeras y comisionado presidente del Pleno del INAI, México, quien hoy preside efectivamente la Red Iberoamericana de Protección de Datos y también, importante, la Asamblea Global de la Privacidad, que en su membresía agrupa a más de 140 autoridades de datos de todo el mundo. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer y reconocer, por supuesto, en todo lo que vale, a Paula Meira. Querida Paula, es la presidenta de la Autoridad de Protección de Datos de Portugal. Gracias y felicidades también por este poder de convocatoria para este evento tan importante en materia de protección de datos para todas las autoridades que conformamos la membresía de la Red Iberoamericana. Muy bien, dicho esto, yo quiero efectivamente, como se ha mencionado, platicarles acerca del fortalecimiento de este derecho humano a la protección de datos en el contexto digital, pero en relación a los estándares de protección de datos personales, específicamente para los estados iberoamericanos. Miren, el fortalecimiento de la protección de datos personales en el contexto digital, todos sabemos que es un tema que ha ocupado la agenda tanto de autoridades de datos que hoy estamos aquí, pero también de otras autoridades regulatorias que en cada uno de nuestros países se han ocupado del tema. En el caso de México, por ejemplo, tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y así, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, tenemos Guardia Nacional, Policía Cibernética. Entonces, somos muy diferentes instituciones nacionales que hoy estamos hablando en la agenda de este contexto digital. Podríamos inclusive decir derechos humanos de las personas en el entorno digital. También hay que decir que está en la agenda de terceros interesados. ¿A quiénes podríamos llamarle terceros interesados? A sociedad civil. Tenemos sociedad civil organizada básicamente en todos los países. También diferentes organismos internacionales, como lo ha sido la OCDE y otros. Y también, por supuesto, no deja de ser importante el sector privado. Especialmente el sector privado que hace, muy bien decía Ani, que genera, por ejemplo, inteligencia artificial, que hace tratamiento masivo de datos personales en muy diferentes países del mundo. Bien, el día de hoy entonces, como me toca abordar uno de estos grandes temas, quiero decirles que en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos hemos generado, entre otros documentos, los denominados estándares de protección de datos para estados iberoamericanos. ¿Qué es este? Esto es un instrumento con el que podemos afirmar que por primera vez en la región contamos con una base normativa común para la protección de datos personales. En 2017, las autoridades que conformamos esta red iberoamericana, en el marco del 15º Encuentro Iberoamericano, aprobamos estos estándares, dando cumplimiento así a un objetivo largamente anhelado por todas las autoridades de esta red, por toda la membresía. Los antecedentes inmediatos para la aprobación de estos estándares, debo decirles que datan desde 2016, como parte de uno de los acuerdos adoptados en la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, relacionado con solicitar a esta red la elaboración de una propuesta para la cooperación efectiva relacionada con la protección de datos personales y el derecho humano a la privacidad. No podemos, pues, olvidar que también uno de los principales impulsores de estos estándares se remonta hasta 2007, con ocasión del 5º encuentro de la propia Red Iberoamericana. En este encuentro se adoptaron las directrices para la armonización de la protección de datos en la comunidad iberoamericana. Debemos de señalar que este es el primer instrumento con el que se pretendía establecer lo que en ese momento se denominó un marco armonizado de referencia para las legislaciones que surgieran en la región. Sabemos que especialmente especialmente en nuestra región, dos datos importantes. No en todos los países de Latinoamérica está reconocido constitucionalmente el derecho humano a la privacidad y el derecho humano a la protección de los datos personales, pero más aún, no en todos los países tenemos legislación específica en esta materia y no en todos los países tenemos una autoridad que tutele este derecho humano. Bien, por otro lado, también se tomaron en cuenta los llamados estándares de Madrid de 2009. Estos fueron aprobados mediante resolución derivada de la entonces Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que hoy es mejor conocida, como decía hace rato, la Asamblea Global de la Privacidad, o la GPA por sus siglas en inglés. Asimismo, el impulso final que se dio para la aprobación de este texto, hay que decir que vino acompañado de uno de los ejes de la estrategia acordada por la propia red desde noviembre de 2016. Esto se plasmó en el documento Red Iberoamericana de Protección de Datos 2020 y consistía exactamente en, y leo textual, impulsar y contribuir al fortalecimiento y adecuación de los procesos regulatorios en la región, mediante la elaboración de directrices que sirvan de parámetro para futuras regulaciones o para la revisión de las legislaciones ya existentes. Por lo que los estándares iberoamericanos entonces se constituyeron como un conjunto de directrices para contribuir a la emisión de iniciativas regulatorias de protección de datos personales en la región iberoamericana de aquellos países que aún no contaban con estos ordenamientos, o en su caso, para ser un instrumento referente en la modernización y actualización de sus legislaciones vigentes. Yo puedo referir, en el caso de México, por supuesto que es un documento internacional muy importante como referente. La legislación que tenemos en materia de protección de datos que aplica a particulares es una ley de 2010, en su tiempo fue bastante buena, pero hoy no hace referencia alguna a los derechos humanos de la persona en el entorno digital. Entonces, bueno, este, por supuesto que a todos los países miembros de esta red, es un documento internacional importante referente para nuestra legislación. Bien, quiero entonces retomar que estos estándares iberoamericanos no son vinculantes, por supuesto, son documentos orientadores y especialmente para contribuir a la emisión de iniciativas regulatorias de protección de datos personales en la región iberoamericana. Quiero también retomar la referencia original a los objetivos que están plasmados en estos estándares iberoamericanos y que vale la pena destacar al menos lo más importante. Miren, el primer objetivo que se buscó con estos estándares es establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de datos personales que los estados iberoamericanos podemos adoptar y desarrollar en nuestra legislación nacional con la finalidad de contar con reglas homogéneas en la región. Cada uno de nuestros países tiene sus propias particularidades, pero justamente la gran virtud que se tiene con este documento es encontrar las mayores coincidencias. No así las diferencias y respetar, por supuesto, las diferencias de cada legislación de cada país. El segundo objetivo, que siempre fue muy claro, consiste en garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales de cualquier persona física en los estados iberoamericanos, mediante el establecimiento de reglas comunes que aseguren el debido tratamiento de datos personales. También uno de los objetivos fue facilitar el flujo de datos personales entre los estados iberoamericanos y más allá de sus fronteras, con la finalidad de coadyuvar al crecimiento económico y social de la región. Hoy, por ejemplo, sabemos que también en la región iberoamericana tenemos muy diferentes plataformas que analizamos y que ponemos sobre la mesa de reflexión, por ejemplo, para el flujo transfronterizo de datos. Hemos trabajado arduamente las cláusulas contractuales modelo, pero sabemos que también existen las de Asia-Pacífico, también las de Unión Europea. Y bueno, parece ser que, insisto, aún en todas las regiones, en principios encontramos muchas más coincidencias que diferencias. También uno de los objetivos a destacar dice favorecer la cooperación internacional entre las autoridades de control de los estados iberoamericanos con otras autoridades de control no pertenecientes a la región y autoridades y organismos internacionales en la materia. Bien, a 7 años de la aprobación de los estándares y luego de ver que ya la mayoría de países que integramos la región iberoamericana contamos con legislaciones vigentes específicas en materia de protección de datos personales y privacidad, e incluso que algunas de estas nuevas legislaciones ya contienen elementos de los instrumentos internacionales de referencia, hay que decir, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, consideramos que se hace necesario que volvamos a replantearnos los alcances que enmarcamos en este instrumento, ya que la innovación tecnológica, sabemos, no cesa, y en los últimos años nos hemos enfrentado a una avalancha de nuevas tecnologías, incluyendo sistemas de inteligencia artificial. Hoy se ha hablado inclusive de inteligencia artificial generativa, y todos ellos representan un nuevo desafío para quienes somos autoridades de protección de datos. En su origen, los estándares se caracterizan por los puntos siguientes. En principio, responder a las necesidades y exigencias nacionales e internacionales en una sociedad donde las tecnologías han cobrado mayor relevancia. También incluir las mejores prácticas nacionales e internacionales. Estas redes, como la Red Iberoamericana de Protección de Datos, también de autoridades, tenemos el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, algunas autoridades de la propia Red Iberoamericana formamos parte de este APA, y también la Asamblea Global de la Privacidad son en realidad redes internacionales que suman en la reflexión y en los avances en estos temas tan importantes. También buscamos proponer una serie de estándares tan flexibles que faciliten su adopción entre los estados iberoamericanos, pero ojo, sin contravenir de ninguna manera el derecho interno, con la finalidad de ser un documento de viable adopción en la región. También buscamos garantizar un nivel adecuado de protección de los derechos personales, de los datos personales y, en consecuencia, favorecer las actividades comerciales entre la región, así como con otras regiones económicas. Esto significa que no estamos peleados con las nuevas tecnologías de la información o tecnologías disruptivas o inteligencia artificial o neurotecnologías. La innovación no puede ser detenida y no se contrapone con un derecho humano. Lo que sí tenemos claro es que hay que poner en el centro de todas estas nuevas tecnologías a los derechos humanos, pensando en la dignidad de las personas, porque cada una de las personas es titular justamente de sus datos personales. Y por último, y no menos importante, buscamos reforzar la posición de la red en el ámbito internacional. Hoy, en la Asamblea Global de la Privacidad, que se va a llevar a cabo en Jersey a finales de octubre, se presenta inclusive un informe no solo de los trabajos realizados en la red iberoamericana por las autoridades iberoamericanas, sino también los resultados de grupos de trabajo muy importantes que hemos conformado. Estoy convencida, hoy más que nunca, requerimos estándares más fuertes que nos permitan reforzar las atribuciones de las autoridades de protección de datos ante el tratamiento masivo de datos personales, en medio de una coyuntura donde el mundo está hiperconectado y los flujos de datos, principalmente en el sector económico, vayan más allá de nuestras fronteras. Por lo anterior, debemos comenzar a plantearnos como red el posible trazo de diversas estrategias que nos permitan llegar a consensos que contemplen los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías y también enriquecer las bases normativas de nuestras legislaciones con las mejores prácticas internacionales que obedezcan al contexto actual que estamos viviendo. Para lograr ese objetivo, sin duda, nos enfrentamos a diversas barreras, ya que si bien es cierto que son muchos los países que cuentan con regulación en la materia, es inevitable que existan diferencias en cuanto a la prioridad y aplicación de estas normas en cada país, pues no debe perderse de vista que cada jurisdicción cuenta con particularidades específicas que debe mantener, pero sobre todo porque en muchos lugares, como en el caso de México, la privacidad y la protección de datos personales son considerados derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. No obstante, existen países donde este tipo de derecho van encaminados por ejemplo, a la protección del consumidor desde una perspectiva comercial. Para ello, y retomando uno de los objetivos que están enmarcados en estos estándares, destaco la importancia de establecer una base mínima para la cooperación internacional entre las autoridades de protección de datos de la región, con la finalidad de favorecer y facilitar la aplicación de la legislación en la materia, pero también garantizar una protección efectiva a cada titular. La cooperación interinstitucional, nacional e internacional es una herramienta indispensable para el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas en diversos aspectos vinculados con la protección de datos personales. A través de esta vía, podemos impulsar la adopción de nuevos principios y estándares que vayan en línea con los riesgos que ya tenemos plenamente identificados y asociados a la conexión digital en la que hoy mayormente nos desenvolvemos. En los últimos años, hemos sido testigos de considerables esfuerzos en diversas regiones del mundo respecto al desarrollo de mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua para facilitar la aplicación efectiva de los diferentes marcos regulatorios para la protección de datos personales y con ello coadyuvar a la interoperabilidad entre los mismos. Ante este escenario, los estándares exponen de manera clara la importancia de la cooperación internacional entre las autoridades miembro y establecen en su 10º capítulo el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional. ¿Cuáles son los más importantes? Los estados iberoamericanos podremos adoptar mecanismos de cooperación internacional que faciliten la aplicación de las legislaciones nacionales, los cuales podrán comprender de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes puntos. El establecimiento de mecanismos que permitan reforzar la asistencia y cooperación internacional en la aplicación de las respectivas legislaciones en esta materia. La asistencia entre las autoridades de control a través de la notificación y remisión de reclamaciones, la asistencia en investigaciones y el intercambio de información. También la adopción de mecanismos orientados al conocimiento e intercambio de mejores prácticas y experiencias en materia de protección de datos, inclusive en materia de conflictos de jurisdicción con terceros países. El INAI, al presidir la Red Iberoamericana, ha sido testigo del interés de las autoridades miembros por abarcar nuevos temas que son de preocupación y, en conjunto con el Comité Ejecutivo, les comparto que hemos generado acciones necesarias para articular y avanzar en la creación de estándares comunes, difusión de estrategias y buenas prácticas en favor del derecho a la protección de datos. Tal como hemos emitido la reciente guía, les decía hace rato, denominada Guía de Cláusulas Contractuales Modelo para la Transferencia Internacional de Datos Personales. Esta guía, así como otros trabajos desarrollados desde el seno de la red, han tenido su fundamento en los apartados y artículos que forman parte de los estándares, denotando la necesidad de contar con reglas homogéneas para facilitar el flujo de datos y con ello obtener beneficios económicos, y a su vez que den certeza y garantía del tratamiento de datos personales, ya sea entre los países que integramos la red, como también terceros que realicen transferencias de datos personales en la región. También puedo comentarles que en 2023 las autoridades que integramos esta red iniciamos una labor de supervisión y coordinación conjunta por primera vez. Esta red, el año pasado, apenas conmemoramos los 20 años de su integración. Y justo el año pasado realizamos de manera conjunta, iniciamos, por ejemplo, supervisiones en algunos servicios de inteligencia artificial generativa. Abrimos un grupo específico de ChatGPT, por ejemplo, porque advertimos que esto podría conllevar riesgos para los derechos y libertades de los usuarios en relación con el tratamiento de datos personales. Inclusive les puedo decir que en el mes de abril se instalaron mesas de trabajo en las que abordamos justamente el estado actual de investigaciones iniciadas a propósito de la actividad de empresas desarrolladoras de inteligencia artificial generativa y su incidencia sobre los datos personales, resaltando la importancia de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social, pero sin dejar de reconocer el fuerte impacto que su uso no regulado pudiera tener para los derechos y libertades de los ciudadanos y, en concreto, para el derecho fundamental a la protección de datos personales. Igual, abogamos por una regulación que sea equilibrada, que fomente la necesaria innovación y desarrollo de esta tecnología, pero muy importante que al mismo tiempo garantice los derechos de protección de datos y los aspectos éticos asociados a este derecho humano. Por otro lado, también hemos destacado la vulnerabilidad de los menores en el mundo digital, ya que se encuentran sujetos a numerosos riesgos por el uso temprano y su sobreexposición, lo que les puede provocar, entre otros, Mar España hace rato nos hablaba de todas las consecuencias de no tener, aparte de legislación, no tener claridad en el debido tratamiento de datos personales. Un tema también de creciente relevancia son las neurotecnologías, en tanto que advertimos un impacto potencial en la privacidad y la protección de datos personales de sus usuarios. Destacamos la importancia de los neuroderechos para proteger la privacidad y la autonomía frente a la eventual manipulación y comercialización de datos cerebrales, abogando por la necesidad de regular el uso de los neurodatos para salvaguardar la privacidad mental individual, integrando esta regulación con la de protección de datos y, por supuesto, con otras áreas normativas, de forma que se promueva una mayor transparencia en su tratamiento. La exposición de datos personales e información en la era digital ha conllevado una creciente preocupación por el cumplimiento y garantía de los derechos de protección de datos. Más que nadie, las autoridades que protegemos justamente datos personales somos testigos del valor que representa garantizar estos derechos como activos en la sociedad actual, pero también somos conscientes del riesgo que implica, en su caso, para algunos titulares, especialmente grupos en situación de vulnerabilidad. Mantener resguardados los datos y proteger la privacidad es una preocupación constante, por lo que es necesario que se pueda vigilar el cumplimiento de nuestras normativas a fin de garantizar un tratamiento ético y legal y enfrentar los riesgos sobre la privacidad. No quiero concluir esta intervención sin reafirmar, como lo he venido señalando, que nos encontramos en un contexto ideal para que como red y como región establezcamos nuevos objetivos que vayan en sintonía con las innovaciones tecnológicas. No se trata, decía hace rato, de restringir o prohibir el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, sino más bien de garantizar que haya un respeto a los derechos fundamentales de los titulares de los datos, que somos las personas. Por supuesto, me da mucho gusto compartir con ustedes que en mayo, durante el encuentro de esta red que se celebró en Cartagena, Colombia, las autoridades de datos hemos dado los primeros pasos hacia la actualización de los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos. Esta actualización viene de la mano con el trabajo que se ha iniciado a desarrollar en los propios grupos de trabajo de la red. El año pasado conformamos 4 y tiene como objetivo centrarse, como ya he mencionado, en el fortalecimiento del derecho a la protección de datos ante el uso de sistemas de inteligencia artificial y también de neurotecnologías. Buscamos también con esta actualización fomentar la protección de menores en ecosistemas digitales. Y por último, pero no menos importante, es imperativo robustecer el marco normativo y dotar de mayores atribuciones, pero también recursos a las autoridades de protección de datos para que podamos de manera eficiente dar atención oportuna al ejercicio de estos derechos. A medida que la tecnología avanza, debemos asegurarnos de que la privacidad y la protección de datos sigan siendo una prioridad en nuestros esfuerzos legislativos y regulatorios. A mí solo me resta agradecer. Gracias, querida Paula. Gracias a todo tu equipo. Gracias también a Anita, Bruno y a cada uno de ustedes por obsequiarme su tiempo. Espero que estas ideas sirvan como base para futuras discusiones y acciones concretas en cada uno de nuestros países. Juntos, sin duda, podemos enfrentar los desafíos del futuro y asegurar un entorno seguro y respetuoso de la privacidad para todos. Muchas gracias.
Quase a terminarmos a nossa sessão da tarde, convido Bruno Martins, professor e investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, fazer a sua intervenção sobre o tema Proteção de Dados na Era da Inteligência Artificial Generativa. Tem a palavra.
Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Enfim, a minha intervenção aqui hoje vai abordar aquilo que considero ser um dos temas mais fascinantes e mais transformadores da era atual, nomeadamente a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem de grande escala, dos quais o ChatGPT é um exemplo. Bom, é indiscutível que a inteligência artificial tem avançado a passos muito largos, impactando diversas áreas do conhecimento e diversos setores da economia, e em particular temos assistido à disponibilização de ferramentas que se destacam pela sua capacidade de criar conteúdos novos e originais. Eu aqui reforço a palavra original, e este é um tópico que eu depois vou abordar ainda mais tarde na minha intervenção. E muito bem, fazer isto a partir de dados pré-existentes, imitando padrões humanos de linguagem e criação, por forma a gerar textos, vídeos, imagens, fala, música, por vezes até código de software, tudo isto ampliando, enfim, o horizonte daquilo que consideramos ser possível. Bom, a minha intervenção vai focar-se em 3 aspectos principais relacionados com os modelos de linguagem de grande escala. Existem outros exemplos de tecnologias e aplicações, mas penso que seja esta a tecnologia com o maior impacto. Portanto, em primeiro lugar, eu vou tentar explicar um pouco aquilo que está na base destas tecnologias. Eu, de seguida, procurarei discutir aquilo que são, enfim, atualmente as principais potencialidades e também as principais limitações. E, finalmente, darei alguns exemplos daquilo que pode ser o impacto destas ferramentas, especificamente no que se relaciona com a temática da proteção de dados. Aqui o meu objetivo é um pouco informar. Eu acredito que algum conhecimento sobre o funcionamento destas ferramentas, e em particular das suas limitações, é essencial para a sua boa utilização. E, enfim, espero que uma melhor compreensão possa também ajudar no vislumbrar daquilo que são algumas das novas potencialidades e possibilidades de aplicação, ao mesmo tempo suportando uma reflexão daquilo que são as limitações e o potencial impacto destas tecnologias na sociedade. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante referir que, muito embora estejamos a assistir a avanços muito rápidos, estas tecnologias não surgem na realidade de um vazio e elas, na realidade, constroem sobre muitas décadas de trabalho e de investigação em diferentes sub-áreas da inteligência artificial. E, mais recentemente, coisas como o aumento significativo da quantidade de dados disponíveis de forma digital, em particular associada à crescente da utilização da web, e também o aumento da capacidade de computação e os avanços e melhorias associadas ao hardware, digamos assim, fizeram com que se tornasse possível revisitar algumas ideias, já com alguns anos, agora num contexto diferente e com uma escala muito maior. E em particular, na base dos modelos GPT, portanto, na realidade esta sigla vem de Generative Pre-Training, está uma ideia muito simples, relacionada com modelos probabilísticos que procuravam entender e perceber padrões na linguagem natural, introduzidos por Claude Shannon já nos anos 50. Esta ideia muito simples consiste, essencialmente, em prever qual a continuação mais adequada, ou seja, prever qual a próxima palavra num determinado texto. Okay? Portanto, o que estes modelos fazem, na realidade, resume-se a isto, dada uma representação para uma determinada sequência de palavras, prever aquilo que é a probabilidade da palavra seguinte ser uma determinada entrada no dicionário, por exemplo, da língua inglesa. Por si só, esta é uma ideia muito simples, prever sequências de palavras, mas que, quando associada ao conceito de grande escala, se torna muito poderosa. E grande escala aqui significa que os modelos que estimam estas probabilidades têm uma grande capacidade, envolvendo por vezes bilhões de parâmetros, e, por outro lado, significa também que a quantidade de dados usada na aprendizagem destas distribuições de probabilidades é enorme, okay? E essencialmente corresponde a uma porção muito significativa de toda a informação que foi publicada na internet. Bom, seguindo esta receita, torna-se então possível desenvolver sistemas que, muito embora não tenham um entendimento profundo daquilo que é o significado da linguagem humana, geram continuações plausíveis, tal como expressas em documentos reais. E, enfim, a capacidade de criar estas imitações é por si já muito útil e interessante. E acontece ainda que alguns dos sistemas mais modernos, dos quais o ChatGPT é um exemplo, introduzem ainda melhorias sobre esta ideia, por forma a melhor aproximar os resultados destas ferramentas daquilo que seria ou que seriam diálogos naturais entre pessoas, envolvendo instruções, por exemplo, perguntas, e respostas a estas instruções. Por exemplo, quando expostos a uma pergunta, um modelo destes que tivesse sido treinado apenas com dados da internet iria provavelmente responder que a continuação plausível seria uma outra pergunta no mesmo tópico, em lugar, provavelmente, daquilo que seria a resposta, tal como um humano, enfim, que estaria à espera. E, assim, por forma a melhor alinhar estes temas com as expectativas dos utilizadores humanos, os modelos pré-treinados com muitos dados da web são ainda expostos a exemplos de instruções em linguagem natural e os mesmos são ajustados por forma a gerar continuações a essas instruções que correspondam, então, a respostas adequadas e preferidas por humanos. Portanto, além do significado Generative Pre-Training, a sigla GPT aparece muitas vezes também associada ao significado General Purpose Technology e é esta ideia de alinhar os resultados destes modelos de acordo com preferências de humanos que permite estas capacidades e que, ao mesmo tempo, procura também evitar a geração de conteúdos por parte destas ferramentas que sejam considerados como ofensivos e discriminatórios. tal como existem na internet e nos dados que são usados para o treino destas ferramentas. Portanto, de uma forma muito resumida, focando aqui no conceptual e sem entrar nos muitos detalhes de engenharia que estão associados à construção de sistemas de grande escala como estes, é esta a forma como funcionam os sistemas como o ChatGPT. Acima de tudo, são sistemas probabilísticos que tentam prever sequências de palavras plausíveis. Os resultados são verdadeiramente surpreendentes e são, diria que, muitas as tarefas que estes sistemas conseguem automatizar com uma proeficiência incrível. Tarefas relacionadas com a produção de textos plausíveis, com base noutra informação textual oferecida como entrada a estes temas, são ótimos candidatos à automação. E exemplos são, por exemplo, o expandir um texto longo desde um conjunto de pontos principais, ou resumir e condensar informação numa palestra como esta, num conjunto de pontos essenciais. Outros exemplos ímpares são o responder a perguntas com base em informação textual fornecida ao modelo, ou mesmo reescrever textos de acordo com um determinado estilo. Aqui, a questão da originalidade dos textos produzidos penso que seja particularmente difícil de aferir e interessante de discutir. Isso, por um lado, existe a ideia de que estes temas são pouco mais do que papagaios estocásticos, que se limitam a repetir, de uma forma ligeiramente diferente, informação que já existe na internet. Por outro lado, também é verdade que os conteúdos gerados por este sistema são realmente diferentes, são textos diferentes de tudo o que já foi publicado. E é verdade também que estes temas geram, enfim, realmente conteúdos novos, misturando conceitos de uma forma que se pode considerar como original e inovadora. É muito difícil compreender realmente estes temas e o seu funcionamento. Eu diria até que, na realidade, sabemos ainda muito pouco sobre eles. E isto é uma afirmação um pouco estranha, pois tratam-se de sistemas, enfim, desenhados e construídos por humanos. São sistemas cuja engenharia é perfeitamente conhecida. Portanto, nós sabemos quais os componentes, sabemos individualmente quais os cálculos que são efetuados em cada um dos módulos que compõem estes sistemas. Mas, no entanto, a escala dos mesmos, ou seja, os vários bilhões de parâmetros que estão envolvidos e a escala dos dados de treino, que abrange, lá está, uma porção muito significativa de toda a informação publicada na internet, levam a que as interações entre os componentes destes sistemas gerem resultados difíceis de prever, sendo que o estudo dos mesmos se assemelha muito àquilo que acontece noutras áreas do conhecimento, como a física e a biologia, em que os objetos de estudo são por si muito, muito complexos. Bom, se é verdade que os resultados são muito surpreendentes, também existem muitas limitações ainda na utilização destes sistemas. Eles atualmente produzem textos fluidos, naturais, gramaticalmente corretos, mas que por vezes têm conteúdo que a uma primeira vista parece certo, mas que pode estar errado. E isto deve-se, acima de tudo, ao facto de estes sistemas serem treinados com informação limitada, ou seja, dados da internet, multilingues, mas maioritariamente em inglês, e por vezes contendo informação enviesada ou mesmo factualmente errada, particularmente no que se refere a tópicos mais específicos ou a eventos recentes. Devido à forma como estes sistemas funcionam, os mesmos são então muito limitados na verificação de factos, são muito limitados em tarefas que envolvem raciocínio e são também muito limitados, por exemplo, em tarefas que envolvem a realização de cálculos. Portanto, são muitas ainda as limitações e eu diria até que, infelizmente, não podemos definitivamente dizer o que estes modelos, digamos, sabem e o que não sabem e não sabemos quando estes modelos estão, na realidade, a expressar de uma forma plausível e com muita confiança afirmações que podem estar factualmente erradas. Temos, enfim, visto e penso que continuaremos a ver nos próximos anos um progresso muito rápido e melhorias contínuas nestes sistemas. Portanto, aquilo que eu acabei de referir como algumas das limitações serão provavelmente ultrapassadas nas próximas gerações. Por exemplo, através da combinação dos grandes modelos de linguagem, com as limitações que referi, com outras ferramentas, como, por exemplo, calculadoras, não é, que abordem a tal limitação associada à realização de cálculos, ou motores de busca, no que diz respeito ao facto da informação que suporta estes modelos poder estar desatualizada. Mas, enfim, dificilmente o problema será completamente resolvido, e é assim necessário espírito crítico na utilização destes temas. Diria que um dos desafios mais importantes que se coloca com a crescente utilização destes temas é efetivamente o ensinar as pessoas e treinar os indivíduos no uso adequado dos mesmos. No contexto particular do ensino, que é uma área, enfim, mais próxima da minha atividade profissional, eu diria que a introdução destas tecnologias tem sido verdadeiramente transformadora, com aspectos positivos e também negativos. Eu acho que esta é uma área concreta de aplicação que ilustra bem aquilo que são os desafios, as potencialidades e também os problemas introduzidos por estes temas. Isso, por um lado, é inegável que a utilização de sistemas como o ChatGPT pode ser muito útil a estudantes e docentes, funcionando como uma espécie de tutores omnipresentes que podem ajudar a resumir informação, que podem ajudar a, enfim, gerar perguntas que verifiquem as aprendizagens. Por outro lado, também existem problemas, sendo que um dos que é mais frequentemente apontado é o problema da integridade académica, não é? No sentido em que, enfim, existe a preocupação de que os estudantes possam usar estas ferramentas para gerar relatórios sem conhecimento dos professores, e de seguida, enfim, tentarem apresentar estes textos como sendo da sua autoria. Portanto, este problema da integridade académica, eu diria que é de difícil, se não impossível, resolução, dado que as ferramentas atuais para a detecção de conteúdos gerados automaticamente não funcionam. Portanto, e dificilmente eu diria que existirão de futuro até ferramentas com garantias absolutas de detecção correta destes casos. No mundo académico tem existido bastante reflexão sobre este tema e sobre a introdução destas ferramentas, e considero que existe um consenso bastante alargado sobre a importância da consciência ética da sua utilização, por oposição simplesmente à proibição. Os docentes e as instituições, portanto, devem procurar ter, por um lado, políticas muito claras sobre a utilização destas ferramentas e sobre os casos em que, enfim, a sua utilização é ou não aceitável. Bom, sistemas como este introduzem também várias preocupações no contexto da proteção de dados pessoais, algumas semelhantes ao que acontece com outros serviços disponíveis na internet, outras talvez um pouco diferentes e mais particulares. Existem, por exemplo, preocupações relacionadas com a recolha e o armazenamento de dados que suportam o treino destes sistemas, quer sejam dados disponibilizados na web, quer sejam as próprias interações dos utilizadores com estes temas, que por vezes são armazenadas para fins de efeitos de melhoria dos mesmos. Para poderem operar, estes temas estão já sujeitos e devem estar em conformidade com a regulamentação existente, nomeadamente a regulamentação de proteção de dados. E, enfim, são, de certa forma, garantidos aspectos como o direito dos utilizadores à portabilidade da sua informação, o direito ao esquecimento e à transparência sobre a forma como os dados pessoais são utilizados, o dever de pedir consentimento explícito e informado aos utilizadores para que os seus dados sejam utilizados. No entanto, a escala a que estes sistemas operam coloca muitas dificuldades no garantir que a informação da web, em particular, que é usada para o treino destes sistemas, esteja realmente em conformidade com as obrigações que acabei de descrever. Acontece que os custos associados ao treino destes modelos, com novas versões que eventualmente, enfim, desconsiderem elementos e registros que sejam considerados problemáticos, seja relativamente longa e, portanto, é difícil fazer o retreino destes modelos por forma a remover parte da informação que foi utilizada. E, por outro lado, a forma como estes sistemas funcionam, e eu recordo que eles são essencialmente modelos probabilísticos, é muito diferente das bases de dados convencionais, onde remover registros problemáticos é mais fácil. Neste caso, garantir o esquecimento de informação potencialmente problemática é tecnicamente muito difícil. Bom, um outro aspecto particularmente relevante relacionado com a proteção de dados pessoais passa pelo uso destes sistemas para a realização de ataques de phishing e de engenharia social. Portanto, sistemas como o ChatGPT ou combinações destes sistemas com outros, por exemplo, que façam síntese de fala de uma forma muito realista, podem ser usadas de forma muito eficaz para imitar indivíduos e assim gerar mensagens de phishing muito convincentes, facilitando ataques de engenharia social que, por exemplo, tenham como objetivo o roubo de informação pessoal. Este, eu diria que é mais do que um desafio técnico, sendo que é muito difícil prever qual o verdadeiro impacto societal que a crescente utilização das ferramentas para estes fins possa vir a ter. Isso, por um lado, importa adequar os mecanismos regulatórios e de combate à criminalidade com vista a lidar com estes casos. Estou convencido que também é pela via da sensibilização e da educação das pessoas, pelo reforço da ética e da responsabilidade social, em particular no ensino e no ensino dos futuros engenheiros que fazem o desenvolvimento destas ferramentas, que podemos ter um maior impacto. Okay. Enfim, para terminar aqui a minha intervenção, queria-vos deixar a mensagem que não devemos apenas antecipar o futuro, mas devemos antes considerar a situação presente, onde o uso destas ferramentas de inteligência artificial é já bastante comum, eu diria até que, pelo menos na minha realidade, omnipresente, e é nesta realidade atual que, enfim, que nos encontramos, sendo que é particularmente importante, então, informar os cidadãos e ter, enfim, esta consciência de quais as potencialidades e limitações e quais os potenciais impactos que estas ferramentas podem ter na sociedade. Portanto, muito obrigado.
Encerrada a sessão da tarde, muito obrigada pelas vossas intervenções, excelentes. Queria pedir o favor de aguardarem um pouco mais para o encerramento da conferência às 16 horas. Muito obrigada. Já pôr-me aqui, just in case. Sempre. sentar. Convido agora a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Paula Meira Lourenço, que vai usar da palavra. Obrigada.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelência, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Excelência, Excelentíssimo Vice-Procurador-Geral da República, Excelentíssima Senhora Deputada Isabel Oneto, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Internacional dos Oficiais de Justiça e Agentes de Execução, Excelentíssimos Oradores da Conferência, Excelentíssimos Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições internacionais, como seja as Autoridades de Proteção de Dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Finlândia, Espanha, Marrocos, México, Polónia, São Tomé e Príncipe e Uruguai. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que cumprimente todos vós na pessoa de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e que em meu nome e em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, vos reitero o agradecimento de estarem aqui connosco e também ser recebida na Casa da Democracia por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e também extensivos os cumprimentos ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, às Sras. Deputadas e Deputados da Nação, neste que é o 30º aniversário da CNPD em prol da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, dos titulares dos dados. A Comissão é uma entidade independente que funciona junto à Assembleia da República, é a casa de todos nós e, coincidentemente, também assinala-se em Portugal o 50º aniversário do 25 de Abril, expoente da liberdade, o 20º aniversário da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, EDPS, e aproveito esta oportunidade para congratular Wojciech Wieberowski, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados Pessoais, pelas 2 décadas de missão em prol da proteção de dados pessoais e a sua vinda à nossa Conferência Internacional, que muito nos honrou, e bem assim as amáveis palavras que nos dedicou. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é, há 30 anos, a autoridade administrativa independente que assegura o respeito pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais e direitos conexos, princípios de igualdade e da não discriminação, reserva da intimidade da vida privada, identidade pessoal, identidade genética, desenvolvimento da personalidade, bom nome, reputação, imagem e o direito à liberdade. São direitos fundamentais conquistados há 50 anos e desde 1976 têm assento na Constituição da República Portuguesa, tendo Portugal sido pioneiro na sua consagração formal. Em 2018, porém, o Regime Geral de Proteção de Dados, o Regulamento RGPD, constituiu uma mudança de paradigma em sede de regulação. Passámos de uma heterorregulação para um modelo de autorregulação, baseado na avaliação do risco e na tomada de medidas para a sua mitigação por parte dos responsáveis pelo tratamento dos dados. E esse paradigma é mais coincidente até com o dinamismo e a flexibilidade que a permanente adequação de soluções normativas impõe, e é também mais coincidente com a análise do risco e a complexidade decorrente das particularidades do caso concreto. De cada área, de cada setor, veja-se o setor financeiro, muito diferente do económico, do setor da saúde, da restauração. Mas a verdade é que a filosofia subjacente à autorregulação é mais responsabilizante para as organizações públicas e privadas, e os responsáveis pelo tratamento dos dados e os seus subcontratantes tiveram que se reinventar desde 2018 e corresponder a esses objetivos, por exemplo, designando os seus encarregados de proteção de dados ou os responsáveis de segurança de informação, os Chief Information Security Officers. Ora, isso também constituiu uma mudança de paradigma para a Autoridade Nacional de Controlo, desde 2018, que tem por atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento do RGPD e a Lei de Execução, a Lei 58/2019, e, portanto, a sua missão revela-se numa atividade ex-ante, não há dúvida, de regulação ex-ante, centrada no controlo prévio, e que, cujos pareceres são publicados no nosso website, na regulamentação, na emissão de pareceres relativamente a iniciativas legislativas da Assembleia da República e do Governo, regulamentares, na supervisão, na fiscalização, aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, por exemplo, processos de contraordenação, ou na suspensão de tratamento de dados, definitiva ou provisória, ou na divulgação de informação e emissão de orientações e reforço da cooperação nacional e internacional. Em 2023, abrimos 2.656 processos, dos quais 1.818 foram processos de averiguação, o que representa um pequeno acréscimo de 2% relativamente ao ano anterior, e no que se refere a notificações de violação de dados pessoais. Nos últimos três anos, a CNPD registrou um aumento de 36% de violações de dados. Em 2021 recebemos 453 participações, em 2022 560 e em 2023 recebemos 618 reportes, tendo sido abertos 409 processos, destes 300 provenieram de entidades privadas e 106 de entidades públicas. Nos processos de violação de dados, data breaches, foram adotadas 190 deliberações, tendo a CNPD feito em todas elas recomendações específicas no sentido de as organizações melhorarem o nível de segurança dos seus tratamentos de dados através da adoção de medidas adequadas à situação em concreto que se nos colocava. Realço ainda as sanções aplicadas, em especial a aplicação de coimas por infrações à legislação que no ano de 2023 versou cerca de 900 coimas num valor de perto de 560 mil euros. Foram sobretudo casos de violação de regras de videovigilância, envio de marketing em violação de regras gerais vulgo spam e violação do RGPD. Não posso também deixar de fazer referência à inspeção efetuada em 2023 e que também já teve o seu eco em 2024, reporta-me à recolha de dados biométricos de larga escala pela WorldCoin Foundation, pelo seu impacto público, que provocou e que resultou uma decisão de suspensão por 90 dias úteis desta atividade em nome da salvaguarda do direito à proteção de dados pessoais, especialmente de menores, frisando-se aqui a relevância desde a aplicação de medidas cautelares pela Autoridade Nacional e não apenas da aplicação de medidas sancionatórias a final do processo. Queremos também que o nosso aniversário seja ancorado numa visão prospectiva, face aos desafios e oportunidades mais prementes que se colocam aos cidadãos e por isso gostávamos que a CNPD assumisse uma postura conquistadora e não herdeira, uma postura audaz e não saudosista, que participe de forma proativa na resolução dos desafios que o futuro nos coloca. Foi por isso que aprovámos um plano estratégico para o triênio 2024 e 2026, após uma consulta pública, e com metas muito concretas, são três objetivos, 20 ações estratégicas, das quais 16 já se começaram a iniciar este ano, porque o tempo urge. Sinteticamente, o que é que nós nos propomos fazer até 2026? Primeiro, reforço da proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Porque, como sabemos, sem informação nenhum cidadão poderá defender os seus direitos. A este propósito, dou-vos nota que em 2023 recebemos 7.874 pedidos de informação e de participação, sobretudo de cidadãos, através de canais disponibilizados pela CNPD no seu sítio na internet. Entre as matérias reportadas, destacam-se as comunicações eletrónicas não solicitadas, a videovigilância no local de trabalho e no contexto das relações de vizinhança e a garantia de direitos perante os responsáveis pelo tratamento. No que se refere ao segundo grande objetivo, queremos aumentar a nossa capacidade de observação estratégica de riscos e oportunidades provocados pela aceleração tecnológica e pela segurança das práticas e dos processos emergentes, para nos colocarmos na era digital, promovendo um enquadramento regulatório que previne e sancione más práticas em permanente diálogo com os meios académicos, científicos e empresariais. Finalmente, o terceiro objetivo estratégico visa reforçar e fortalecer a regulação dos dados pessoais em Portugal através de mecanismos colaborativos e de cooperação com entidades nacionais e internacionais, porque a partilha de informação e conhecimento é essencial, e também, naturalmente, para podermos alcançar uma otimização dos nossos meios e dos recursos indispensáveis à prossecução da nossa atividade, com respeito pela independência, autonomia e isenção da Autoridade Nacional de Regulação de Proteção de Dados. Pretendemos atualizar e modernizar a nossa instituição e, por isso, muito em breve, teremos notícias junto aqui mesmo da Assembleia da República, porque é a Casa da Democracia, junto à qual nós temos muita honra de funcionar e com a qual queremos cooperar cada vez mais. Estes grandes objetivos têm, naturalmente, este largo espectro, mas vou selecionar aqui alguns, até porque foram desenvolvidos aqui na nossa conferência de hoje. Um lançamento do Plano Nacional de Formação em Proteção de Dados Pessoais em conjunto com pais, com professores, com jovens, com as crianças, nas escolas, com a Assembleia da República, o Governo, as autarquias locais, porque, de facto, inspirámos-nos na boa experiência do Projeto Dados, um projeto lançado pelo antigo presidente da CNPD, mestre Lignau da Silveira, aqui presente, que muito nos honra, e, portanto, queremos revisitar esse projeto e modernizá-lo aos tempos atuais, naturalmente, para podermos ser apelativos para as nossas crianças e jovens que estão tão habituados a estar nos ecrãs mais do que a falar connosco. Também planeámos criar, e é a nossa segunda ação prioritária, um canal prioritário de interação no site da Comissão que permita aos menores apresentarem queixas online que terão um tratamento urgente por parte da CNPD quando se trata da disponibilização na internet de conteúdos digitais de grande violência, sobretudo contra crianças, contra jovens e mulheres, para que a CNPD possa ordenar a sua imediata eliminação como medida cautelar, sem prejuízo naturalmente com a coordenação com o Ministério Público e órgãos de polícia criminal, porque queremos ter um papel proativo na defesa das crianças e jovens em ambiente digital e, no fundo, porque já provou funcionar em Espanha este procedimento cautelar administrativo que vigora há 3 anos e que tem sido muito eficaz. A Agência Espanhola de Proteção de Dados Pessoais emite ordens de apagamento de dados, as quais são cumpridas pelas empresas reguladas em 100% dos casos e dentro do prazo definido. O canal prioritário, hoje aqui referido pela diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mar España Martí, é um exemplo para todos nós de um instrumento regulatório eficaz da maior relevância, calculando o desenvolvimento da personalidade dos nossos jovens, que, como sabemos, têm no seu desenvolvimento cerebral, até aos 25 anos, um largo espectro para poder ser saudável ou entrar em comportamentos aditivos com problemas realmente ainda pouco estudados, mas que provavelmente era importante ainda, ao nível dos neurodados, alicerçarmos melhor as nossas competências e, em cooperação com outras entidades, podermos também divulgar os efeitos nefastos desses comportamentos viciantes que as nossas crianças e jovens estão a ter. Também ouvimos atentamente as medidas elencadas por Ana Briano Greres, relatora especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Privacidade, para fazer face à discriminação online e para garantirmos um processo equitativo, que é a base de um Estado de Direito democrático. Vamos estabelecer e reforçar canais de diálogo e cooperação mútua com várias instituições públicas nacionais e internacionais com objetivos comuns e também privadas. Saliento aqui apenas como exemplo a Autoridade Nacional de Comunicações, também minha antiga casa, que muito me honra, o Centro Internet Seguro, o Centro Nacional de Cibersegurança, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, o Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, instituições de ensino superior e respectivos centros de investigação, só para nomear algumas. No plano internacional, estamos perante um permanente diálogo, sempre, com as nossas congéneres, com todos os órgãos, grupos de trabalho e fóruns, desde há muitos anos. Só uma nota histórica, desde 1997, a CNPD viu os seus presidentes, membros e representantes serem eleitos para diversos fóruns, como seja a presidência e a vice-presidência da Autoridade de Controlo Comum de Schengen, 1997, 99 e mesmo depois de 2003, da Instância Comum de Controlo do Eurojust, da Instância Comum de Controlo da Europol e, após 2019 e até muito recentemente, uma representante da CNPD assumiu a presidência do Comitê de Supervisão Coordenada para os Sistemas de Informação Europeus, facto aqui destacado por Anu Talos, presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Na sua intervenção na nossa conferência, numa expressa referência à doutora Clara Guerra e ao seu notável trabalho nessas honrosas e exigentes funções. Há dito ainda a eleição de membros da Comissão e da doutora Isabel Cruz, enquanto secretária da Comissão, ao longo de vários destes órgãos internacionais, cujo prestígio muito nos honra. Desde 2018, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem participado de forma muito ativa nas reuniões do Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, a par da Autoridade Europeia, no tratamento de casos transfronteiriços, tendo em vista a interpretação e aplicação uniforme de princípios e normas jurídicas previstas no RGPD. E é claro que a Comissão Nacional continuará a privilegiar esse diálogo global sobre a proteção de dados. E por isso mesmo, amanhã, tenho a honra de anunciar o lançamento da nossa rede lusófona da Autoridade de Proteção de Dados, com a participação dos presidentes das Autoridades Nacionais de Proteção de Dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que aqui estão. Muito obrigada por terem vindo. Vamos formalizar estes laços institucionais que fomos criando ao longo destes 30 anos e que nos confere a escala que merecemos. E por isso, assim, espero responder à questão formulada pelo Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Faustino Varela Monteiro, hoje de manhã, que de Cabo Verde perguntava o que é que nós estamos à espera. Não, não vamos esperar mais, vamos mesmo lançar amanhã. É de facto uma maior capacidade de defender os interesses e direitos humanos, os direitos dos cidadãos sustentados, de facto, nas garantias de um Estado de Direito Democrático. E por isso mesmo não vamos perder mais tempo e vamos lançar amanhã, se tudo correr bem, de manhã, teremos essa reunião de kick-off. E porque falamos no futuro, é inelutável falarmos da regulação dos dados pessoais em ambiente digital, em especial face à utilização da inteligência artificial generativa. É uma tecnologia com muitas vantagens, uma maior celeridade na execução das tarefas, uma poupança em encargos administrativos e financeiros, mas também coloca vários riscos em sede de proteção de dados, alguns dos quais também referidos aqui pelo professor Dr. Bruno Martins, e que não podemos escamotear. É claro que não é uma tecnologia nova, são sistemas sobre os quais, disse o próprio, sabemos pouco. Há que ter a humildade para compreender que, de facto, se até um perito nestes sistemas diz que sabemos pouco, significa que isto é incontrolável, não é? Enfim, isto depois gera aqui a necessidade, a meu ver, de que só uma abordagem multidisciplinar e de cooperação entre entidades reguladoras é que consegue a compreensão ou uma visão de helicóptero até estratégica sobre a multiplicidade de situações que se podem colocar nesta inteligência artificial generativa. Vou dar só aqui 3 ou 4 exemplos de problemas, de riscos de recolha de dados vendidos e usados sem consentimento dos seus titulares, desinformação. Vivemos num mundo de deepfakes, alucinações não intencionais dos sistemas de inteligência artificial generativa é normal, riscos reputacionais, e aí já é a inteligência artificial a ser usada dolosamente para a criação de informação falsa ou difamatória, roubo de identidade, roubo de segredo, data breaches, dados enviesados, com um risco elevado de discriminação, sobretudo em razão do género e da origem, da raça, ou desvios de finalidade, como nos revelou o escândalo Cambridge Analytica, onde, de facto, a recolha de dados de gostos e de hábitos deram origem à elaboração de perfis e envio de informação selecionada para efeitos de manipulação psicológica, tendo em vista obter um resultado muito específico nos Estados Unidos da América. E acrescentou também o professor Bruno Martins, integridade académica, um problema de difícil ou impossível resolução, estou a citar, e ataques cibernéticos, como nós sabemos, um problema de cibersegurança. Muito recentemente, a United Nations Agency for Gender Equality and Women's Empowerment salientou que a inteligência artificial espelha a discriminação de género em 133 sistemas que analisaram, 44% era absolutamente discriminatório, e nos Estados Unidos, devo lembrar-vos, continuou-se um sistema em que estava concebido para auxiliar os juízes a conceder liberdade condicional, e curiosamente aquele sistema só permitia a liberdade condicional, pasmemo-nos, a seres humanos de raça branca. Ou seja, havia, de facto, informação recolhida racista que era perpetuada, e essa perpetuação é absolutamente insustentável. Como sabemos, a inteligência artificial envolve dados pessoais. Onde há dados pessoais, a CNPD tem que estar presente, e nós estamos totalmente disponíveis para assegurar essa regulação enquanto autoridade nacional independente, que assegura a proteção de direitos fundamentais. E temos uma atuação transversal, algo fundamental para se regular uma tecnologia de uso amplo como a inteligência artificial. Como afirmou, e bem, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados e a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, no seu parecer conjunto 5/2021, as autoridades nacionais de proteção de dados de cada Estado-membro são claramente as autoridades vocacionadas para receber as competências legais em sede de regulação de inteligência artificial. Citando Yuval Harari, não sei se a humanidade pode sobreviver. É este o grande perigo. Por isso, Sr. Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, numa sociedade em que se assiste a sucessivas vagas de regulamentação, ao RGPD seguiu-se o Regulamento de Serviços Digitais, também temos o Regulamento de Dados, o Regulamento de Inteligência Artificial e, pelo meio, ainda a NIS 2, ficamos com a sensação que as soluções nascem já desatualizadas relativamente aos problemas que pretendiam resolver. E o que fazer? Mais regulamentação? Criar mais entidades reguladoras? Ou capacitar as atuais entidades reguladoras com 30 anos de experiência? Tivemos o privilégio de ouvir as reflexões de muitos dos responsáveis de várias destas instituições internacionais, as suas experiências e a forma como têm vencido os enormes desafios com que estamos coletivamente confrontados. Importa, pois, encontrar uma solução neste novo mundo em que o bem-estar e o princípio da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado de Direito, seja sempre protegido, porque é a essência da identidade do ser humano. Perante estes e outros desafios e atentas às permanentes tensões entre a proteção de dados pessoais e outros bens jurídicos, temos que agir e reagir com sabedoria e com a prudência que a situação impõe, mas com a determinação que todas elas exigem, procurando uma solução proporcional, adequada e justa. Pois sem proteção devida dos dados pessoais, nas suas múltiplas conjugações, não há regularidade administrativa ou burocrática, nem economia, nem justiça, nem democracia. Espero que a comemoração dos 30 anos da CNPD que assinalámos hoje na Casa da Democracia tenha permitido, com confiança e determinação, reafirmar a relevância fundamental da proteção deste direito fundamental, um direito humano que é a proteção dos dados pessoais e dos direitos fundamentais que lhe são conexos. Trata-se, parece-me, do imperativo de que depende a humanidade. Muito obrigada.
Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, dá-nos a honra de encerrar a conferência. Muito obrigada.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sra. Doutora Paula Meira Lourenço, minhas senhoras e meus senhores, antes de ir aqui ao que tenho escrito, devo dizer que é com grande sentido de oportunidade e da importância que esta Comissão tem para a qualidade da nossa democracia, que faz todo o sentido termos este debate aqui e de termos esta casa, como diz, da democracia, onde devemos ter sempre a preocupação de criar as condições para que uma democracia que está cada vez mais ameaçada possa efetivamente ser exercitada de uma forma que permita sempre que cada um de nós seja um ser livre. E permitam-me que eu trago sempre como uma cábula que me é inspiradora, e há aqui várias pessoas que eu conheço, que sei que também conhecem, um grande advogado do Porto, Miguel Veiga, já falecido, que em muitos dos seus escritos e várias vezes me referia, dizendo ao Guiar Branco, a democracia é de uma magnífica fragilidade. E acho que com esta expressão mostra bem quão preciosa ela é e quão fácil é que ela se parta e tudo o que nós possamos fazer para reforçar neste mundo complicado em que ela é atacada de forma muito multifacetada, umas vezes de forma mais visível, outras vezes de forma mais oculta, mas sempre atacada, conjugar tudo isso de modo a preservar um bem maior também, que é o de nós sermos livres e podemos exprimir em liberdade sempre o nosso pensamento, a nossa opinião, é realmente um grande desafio da nossa geração e será uma arrogância muito grande intelectual nossa se acharmos que coisas que não desejamos que aconteceram noutras gerações no passado, como sendo perder a liberdade e perder a democracia, na sociedade de bem-estar que nós nos acostumamos a viver, achar que connosco isso não pode acontecer, mas acontece. E acontece sobretudo se a nossa capacidade de intervenção cívica, de participação, e um dos déficits maiores da democracia, na nossa democracia de bem-estar, foi muitas vezes acomodarmos a não nos participarmos com o grau de exigência que a democracia impõe. Construímos a democracia todos os dias. No discurso de 25 de Abril tive a possibilidade de dizer que mais do que defendermos a democracia aqui, é a nossa obrigação construir a democracia todos os dias. Acho que hoje também estamos em dia de São João, em que eu do Porto muito gostaria de estar também a festejar São João, mas que melhor forma não podemos nós festejar São João que não seja a estarmos a tratar uma matéria tão estruturante para a nossa democracia. E por isso saúdo todos os presentes por este contributo que estão a dar para uma matéria que eu acho absolutamente nuclear e crítica para a nossa qualidade de vida. Portanto, assinala-se em 2024 os 30 anos da nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados e a todos que a integram e a integraram ao longo dos anos vai o meu agradecimento e a minha homenagem cívica. Em 1994 a internet ainda não se tinha generalizado em Portugal. Estávamos longe de imaginar a importância que haveria de ter. Eu ainda sou do tempo onde não havia internet, onde não havia telemóveis e, portanto, vemos como isto é uma velocidade, ou que tudo ocorre numa velocidade absolutamente alucinante. Mas em 1994, nosso Parlamento intuiu que era preciso criar os instrumentos adequados para esse novo mundo que nascia. Era preciso preparar o futuro. Toda a argumentação da Comissão, das outras deliberações que então se fizeram sobre a proteção de dados, só puderam ser concretizadas porque se gerou um amplo consenso parlamentar para o efeito. Eu gosto de enfatizar um amplo consenso parlamentar para o efeito. Vivemos mundos muito fragmentados, com grandes diferenças, devemos respeitar o direito à diferença, porque o direito à diferença é também um bem inestimável da nossa democracia. Há um filósofo francês que emergiu no maio de 68, Bernard Henri Lévy, dos novos filósofos, que dizia, de uma forma a que eu acompanho, temos muitas vezes o hábito saudável de dizer que em democracia é mais importante que aquilo que nos separa é aquilo que nos une, e ele dizia precisamente que é bom que tenhamos bem presente que em democracia muito importante é mais importante sabermos bem aquilo que nos separa para que depois possamos estabelecer aquilo que nos une de uma forma consistente, de uma forma sólida e não, como muitas vezes fazemos, num chavão que depois não leva efetivamente a que esse ponto comum seja sólida, mas sim se estabeleça em denominadores tão tenues, que acabam por não ter significado. Por isso, é bom que nós procuremos os consensos no assegurando ou tendo a consciência das nossas diferenças, que isso é que enriquece a nossa democracia. E então, em 1994, só se avançou porque houve conversações, só se decidiu porque houve acordo entre os vários partidos. Pois bem, também hoje, 30 anos depois, não sabemos qual vai ser o futuro. O mundo digital parece cada vez mais vasto, complexo e rico de oportunidades. Também devemos ver sempre pela dimensão positiva o que o futuro nos reserva. E é rico em oportunidades para a cultura, para a democratização do conhecimento, para a economia, para o diálogo social e para a participação cívica. Mas esse mundo também esconde novos desafios e novas encruzilhadas. Para enfrentar o futuro, precisamos novamente de gerar consensos. Temas que na sociedade são consensuais não devem, no Parlamento, ser foco de divisões mais ou menos artificiais. Nem devem ficar bloqueados por falta de diálogo.
Em Espanha discute-se hoje o Pacto de Estado para proteger as crianças no uso dos meios digitais. Fala-se em particular de um acesso demasiado precoce a conteúdos pornográficos ou violentos. Em França, o governo encomendou um relatório sobre o impacto do computador e do telemóvel na infância. Os peritos recomendam, entre outras coisas, que sejam criados mecanismos para impedir as crianças de aceder a sites pornográficos. Fala-se de uma situação de assimetria de informação em grau máximo. Pedem-se formas legais responsabilizar estes sites pela verificação de quem os visita. Em Portugal, o primeiro contacto com a pornografia acontece, em média, aos 11 anos. É cedo, demasiado cedo. Da mesma forma, a discriminação e a desigualdade dos meios digitais. Se há algum dado que todos os estudos revelam, é que as famílias mais carenciadas são também as que têm menos literacia digital. Famílias em que os filhos sabem mais sobre a internet do que os próprios pais e, por isso, não têm mediadores, não têm mestres nem critérios seguros. Estão sozinhos no mundo digital. Aliás, não são os únicos. Eu costumo dizer que muitas vezes estamos ligados ao mundo inteiro, mas estamos sozinhos a jogar ao sério em frente a um ecrã. Isto faz toda a diferença da forma como nós praticamos a nossa socialização e aquilo que são as nossas defesas, as nossas capacidades e os nossos filtros em relação a um mundo que, estando conectado nessa dimensão, acabamos por estar efetivamente sozinhos em frente ao ecrã. Temos a ditadura do ecrã. Dizia Gilles Lipovetsky que somos o homo ecranis, ou seja, que dependemos hoje do ecrã de uma forma absolutamente crítica e para o qual temos que encontrar também os nossos antídotos. Falo também das redes sociais e da forma como estão a impactar a própria democracia. As redes sociais oferecem-nos novas formas de socialização e de relação, novas oportunidades de diálogo e de organização política e social. As redes podem ser o lugar também onde os eleitos e os eleitores se reaproximam. Podem ser o palco onde as instituições recuperam importância e medem o pulso à sociedade. Mas podem também ser um campo aberto à desinformação e ao radicalismo, como já referiu a senhora doutora. E também para o acicatar das fraturas sociais e das incompreensões mútuas. Podem, assim, também contribuir para o colapso de todas as mediações e para a fragmentação social. Também aqui é preciso uma reflexão de fundo, concertada, dialogada e atenta aos sinais do nosso mundo. Minhas senhoras e meus senhores, volto ao início desta intervenção e à palavra consenso. Precisamos de criar novos consensos. E aqui saúdo a ideia que anunciou e o plano da criação da rede lusófona de proteção de dados, que ela em si também é seguramente o fruto e o resultado de uma procura de consensos a outra escala. Consensos sobre a proteção da infância na internet, sobre a literacia digital, sobre a privacidade e os direitos que dela decorrem, sobre o combate à discriminação nos meios digitais, sobre as redes sociais e a democracia. Mas sempre, sempre salvaguardando o direito à liberdade de expressão. É um cuidado que temos que ter e que temos que saber muitíssimo bem calibrar. Há pouco tempo tive uma referência a esse propósito. Devo-lhes dizer que, da forma direta, seca e rápida como me exprimi, é fruto e resultado de uma cultura democrática e de uma maneira de estar no mundo e de uma leitura acumulada de muitos anos e em que, para mim, o bem maior da liberdade de expressão tem de ser preservado com imenso, imenso cuidado, porque quando nós nos atrevermos a ir fazer uma limitaçãozinha que seja aparentemente menor, podemos estar a entrar num mundo que nos leva a exercícios de censura que não são de todos aceitáveis para quem quer viver numa sociedade livre. E, portanto, eu sei que esse é um cuidado. Esta é uma matéria absolutamente crítica para que essa liberdade se possa exprimir de uma forma sã, saudável, forte, transparente, mas devemos realmente olhar para este binómio de tudo o que existe na sociedade com a preservação da liberdade de expressão de uma forma absolutamente cuidada, atenta e, aqui na Casa da Democracia e eu como Presidente da Assembleia da República, hei de ser sempre um agente que a deseja preservar na sua máxima expressão. Espero que tenham sido para isso que me elegeram, é esse o meu sentido de missão, é isso que eu farei sempre até ao último dia em que exercer esta função, esta nobre e muito exigente função. Quero saudar por isso esta iniciativa de assinalar os 30 anos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não a exaltar o passado, mas sim a pensar o presente e o futuro. Uma conferência que mostrou novas ideias e boas práticas internacionais e que nos desafia a fazer melhor. Há 30 anos, o diálogo franco e o consenso alargado permitiram criar esta Comissão Nacional de Proteção de Dados e fazer a primeira legislação sobre proteção de dados pessoais. Hoje, com um diálogo sério e uma autêntica procura de consensos, podemos fazer mais para tornar, nomeadamente, a internet num espaço seguro. Muito obrigado e muito obrigado por terem estado hoje reunidos aqui na Assembleia da República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor, Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, pela honra que nos deu na sessão de encerramento e com também a sua deferência, declaro encerrada esta sessão de encerramento. Muito obrigada a todos.